Bom, eu gostaria que quem tivesse perguntas, por favor, escrevesse elas e passasse para as moças que vão recolher, tá? Para passá-las aos palestrantes.
Se além da gente traduzir as mensagens de erros, se a gente também traduz os menus e as ajudas, né? Se elas também são tratados na LiveR. Todo texto que aparece no código do programa é tratado na LiveR, tá? Todo texto que pode ser traduzido é tratado no código do programa, é tratado na LiveR. Os textos, por exemplo, como arquivos de ajuda, que são chamados externos, chamados pelo programa de um arquivo externo, ou então outros arquivos quaisquer, já são repassados agora para a LDPPR, né? Se você fosse seguir uma estrutura de cada projeto com a sua tarefa, seria tratado tudo na LiveR, pois é um projeto que não existe na LDP. Tá? Mas como nós, para facilitar, já que os recursos gastos são os mesmos, você vai ter o tradutor, você vai ter o revisor, você vai ter aquele tempo de testar o programa, tudo, nós concentramos todos no mesmo projeto, justamente para facilitar e otimizar os recursos usados. Facilitar, assim, o trabalho de todos. Eles também são traduzidos, todos. Existe algum incentivo financeiro para voluntários? Nós já pensamos nisso, tá? Nós já levantamos diversas possibilidades, justamente porque é difícil você conseguir voluntários. Atualmente não existe incentivo nenhum, justamente por isso que você é um voluntário, né? Mas é uma possibilidade, é uma coisa que nós já pensamos. Sim. O que o Rodrigo está falando é verdade. A Conectiva contrata tradutores. Nós temos um time de tradução trabalhando com isso, né? No setor de publicações, nós temos 12 pessoas que estão lá traduzindo programas, traduzindo manuais, traduzindo documentos. Né? A função deles é só isso. Eles são formados em letras, ou então moraram nos Estados Unidos, ou alguma coisa do gênero. E eles são pagos para escrever em português aquilo que nós temos em inglês.
Que tem uma pergunta. Está havendo algum esforço da LiveR na tradução do StarOffice? André Camargo. StarOffice, livre, mas fechado. Não temos acesso ao fonte do StarOffice. Gratuito. Então, depois a gente discute com o Stallman. Então, ele é gratuito, mas era. Agora era, antes tinha licença. E era, sempre foi fechado e até agora ainda é. Então a LiveR não pode trabalhar nisso. Né? Eles têm um projeto próprio deles, pelo que está no site da Sun, mas é totalmente comercial. Não participa do nosso projeto. Aí mais duas aqui. A tradução dos programas acaba resultando em aumento dos pacotes, inviabilizando a instalação, por exemplo, alguns pacotes do Conectiva em máquinas menos potentes como 486. O que acontece? Você está implementando mais alguma coisa no teu programa, mais funções, funções para que vão buscar a tradução, que vão carregar a extração de memória. Isso acarreta o aumento do arquivo. Um executável que tinha 2, 3K pode passar até 8. Não é assim o aumento, sabe? Não é proporcional assim, mas acontece esse aumento, porque ele tem que implementar a coisa mais do sistema. Inviabiliza a instalação? Inviabiliza, depende do tamanho do disco. Se pegar não tem hoje, mas se você pegar 10 pacotes não internacionalizados e pegar 10 pacotes internacionalizados com as traduções, há uma diferença de tamanho. Os arquivos .pot files, outras alterações que você fez para compilação, o próprio código-fonte aumentou. Tudo isso faz com que fique maior o programa. A diferença de performance é como o Godoy falou, na hora de execução, no momento da execução, há uma demora mínima, praticamente não detecta a demora, para ele carregar esse arquivo na memória. Só depois disso é direto na memória. E a segunda aqui. Existe maneira prática de eliminar os arquivos de tradução desnecessários para ganhar espaço em disco? Todas as traduções GNU, seguindo o padrão GNU, né, fica num diretório lá, /usr/share/locale. Lá dentro tem todas, PTBR, um diretório PTBR, um diretório PT, um diretório espanhol. Você só quer, em português, tudo que não for PTBR, remove os diretórios. Você eliminou, né? Só que também você não tem mais suporte a essas línguas. Você apagou os arquivos da sua máquina. Você só tem o suporte ao português e à língua original agora. E foi do Luciano Giordani, desculpe.
Tem mais algumas perguntas. Seria, por exemplo, aqui uma. Frequentemente encontra-se material mal traduzido. As traduções são revisadas por um especialista da área? Como a tradução, a revisão de diversos materiais também é feita por voluntários? E eles podem não ser especialistas, mas eles também são usuários e estão na área. A conectiva revisa algum material, tá? Mas a quantidade é muito grande, a gente não tem condições de revisar todos e a gente não tem como pedir, por exemplo, para um especialista ficar perdendo seu tempo ali revisando páginas de manual ou pagar algum especialista para fazer isso. Primeiro porque o cara vai se sentir meio estranho trabalhando fora da área dele. E segundo porque é uma coisa que é voluntária. O cara, ele se oferece, ele faz, e é uma coisa que ele disponibiliza para todos. Né? Uma outra pergunta seria sobre suporte a sistemas de caracteres. Se existe suporte para kanji, hiragana ou outros sistemas de caracteres. Na verdade, isso depende apenas do sistema de codificação que você usa. Então, a gente usa muito o sistema ASCII, que é o americano. Então, você tem lá as letras todas sem acento nenhum. E depois você tem um sistema expandido, que seria com os acentos em tio no A, tio no O e outros acentos nas letras. Né? Atualmente existe um outro sistema de codificação que é bem promissor, que seria o Unicode. É um sistema que você tem uma representação muito maior, você pode colocar muito mais caracteres e você conseguiria então colocar diversos codificações ali dentro, inclusive os caracteres chineses, japoneses, árabes, etc. Um exemplo de programa que tem suporte a isso é o próprio Emacs, que o Stallman vai falar depois, e ele mostra, ele tem suporte bem forte nessa área. Tá? Ele é um programa bem trabalhado nessa área, para esses caracteres. Uma outra pergunta feita pelo C.A. Santos seria a respeito da estagnação dos livros. Né? Ele me pergunta que a estagnação dos guias, que era o objetivo inicial do LDP, como é que eu enxergo isso em favor dos how-tos? Né? Por que os guias ficaram estagnados e os how-tos estão tendo tanto investimento? E se a falta de colaboradores externos não se deve ao fato de poucas pessoas estarem dispostas a trabalhar de graça para fazer um produto com o qual os outros vão ganhar dinheiro. Afinal, o Conectiva Linux é um produto comercial que tem como grande atributo o fato de estar em português. Bom, começar respondendo de trás para frente. Quem vai ganhar dinheiro com um produto pelo qual você trabalhou de graça é a Conectiva, é a Red Hat, é o Slack, é a CD-ROM.com, é o SUSE, é qualquer distribuição que pegar o seu programa original que você foi lá e traduziu e colocar no pacote dele e vender. Até mesmo você gravou um CD qualquer que você juntou diversos programas que estão lá traduzidos e colocou para vender, você também está ganhando dinheiro com o trabalho de outra pessoa. É uma coisa que é permitida, você está ciente disso. Mas o que você tem que levar em consideração não é apenas o fato de você trabalhar de graça e outras pessoas ganharem dinheiro com o seu trabalho. É que você geralmente vai traduzir uma coisa que você tem a necessidade, você usa ou você trabalha com aquilo. E vai ser uma colaboração tanto para o pessoal que está trabalhando com você, para a sua equipe, ou uma coisa que você gosta. É uma oportunidade que você tem de contribuir também com a comunidade. Quem vai se beneficiar não são apenas as empresas comerciais, é toda a comunidade que trabalha com Linux, que usa o Linux e que tem uma dificuldade com outro idioma. E quanto à estagnação dos guias, A parte dos guias é difícil de trabalhar porque são livros muito extensos. A Conectiva, ela traduziu alguns desses guias, ela pagou tradutores, tá, para fazer esse serviço, já que a parte voluntária ficou bem prejudicada. Os how-tos, pelo fato de serem sobre temas específicos, geralmente são traduzidos por pessoas que estão trabalhando com aquilo no momento. Eu preciso montar uma rede que vou colocar um firewall na minha rede, que é um sistema de segurança qualquer. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aquele how-to, li o documento, tal, implementei, pô, funcionou, vou precisar montar a rede de novo. Vou olhar, vou ler o documento de novo, vou traduzir aquela parte que me interessa, funcionou, vou olhar, traduzir de novo. Quer dizer, uma coisa que eu poderia fazer é, a primeira vez que eu li, implemento, faço o meu serviço, funcionou, e com uma contribuição para as demais pessoas que falam português e têm dificuldade com inglês, eu chego, traduzo e falo, olha gente, está disponível para vocês, eu traduzi o livro, o guia, o how-to, etc., tal, e coloquei em tal lugar. Né? Espero que vocês também se beneficiem, alguma coisa assim do gênero. Então, a estagnação é mais por causa do volume de informações. É uma coisa muito grande, é uma coisa que vai demandar muito tempo e as pessoas geralmente têm outras atividades. Né? Afinal, a gente também precisa pagar aluguel, tudo. A gente tem que trabalhar, não só o trabalho voluntário.
Poderia dar mais informações sobre ferramentas utilizadas pela Line Tradução, ou seja, para a geração dos Spotify, e como a biblioteca citada é utilizada no código-fonte dos programas? Quem fez a biblioteca? E ferramentas utilizadas pela LAI. Dois editores de texto, para a gente não criar briga religiosa aqui, né? VI e Emacs. Tá? Minha preferência é um. Né? Por que indicamos o Emacs? Porque ele tem um PO mode, que ele chama, onde você dá um enter em cima da palavra em inglês, ele abre a janelinha, você bota a palavra em português, não se preocupa com os caracteres de escape da linguagem, que é um barra N, um barra R. Olha lá, o Ctrl-C, Ctrl-C do Emacs, ele pula para a próxima, J, K, você rola pelo Spotify sem se preocupar com as mensagens em inglês, que você não vai estragar as mensagens, você vai traduzir só as mensagens. A tela é ali, você coloca na tua linha embaixo, Enter, ele valida, ele testa o PO, vê se está certo, se não esqueceu de colocar alguma coisa, porque dentro de uma mensagem, que é uma string, tá, entre aspas, né, pode ter variáveis que na hora o programa vai colocar ali dentro algum valor. Essas variáveis podem ser outra mensagem que vai estar lá embaixo. Então, às vezes, você encontra uma tradução meio estranha, mas é porque lá embaixo apareceu uma palavra que, na nossa linguagem, tem que ser traduzida daquela forma. Os ferramentas. Editor de texto, ASCII. Né? Qualquer editor de texto, ASCII. O VI tem um módulozinho para deixar colorido, né, as mensagens. Esse já dá uma boa ajuda. E o Emacs tem o PO Mode, que faz testes, que verifica as PO, valida, compila, várias coisas. Como gera os Spotify? Existem dois aplicativos conhecidos, né, e úteis. O XSpot e o XGetText. GetText é o nome da função da biblioteca. Você executa esse comando e dá XSpot, espaço, o nome do arquivo fonte, C ou Python, no caso XSpot. Ele vai soltar um arquivo com todas as mensagens já formatado para o Spotify. Pronto. O XGetText, a mesma coisa, só que você pode passar vários arquivos. Você pode passar 30 arquivos em vários lugares da máquina, em vários diretórios. Ele vai criar um arquivo Spotify com todas as mensagens ali dentro. Algumas mensagens não podem ser internalizadas. E você coloca isso na hora que você cria a interpretação, você coloca lá uma variável ainda, né, uma string antes da mensagem, para que aquilo não seja internalizado. Aquela mensagem não pode. Apesar de ser uma palavra em inglês, essa palavra em inglês vai fazer parte de uma função lá embaixo, você não pode mexer nela. E ela não vai aparecer na tela mesmo. Essa mensagem, você deixa sair, e o XSpot e o XGetText não pega. Eles montam o Spotify. Exportado o Spotify, você tem alguns programinhas. MSG Merge é um programinha que junta, você pega um arquivo que já tem 10 mensagens traduzidas e um arquivo que, o mesmo arquivo, só que tem mais novas mensagens, você executa, ele junta os dois. Ele monta um arquivo só, com as 10 traduzidas no lugar certo nesse novo arquivo. MSG FMT é o que cria o arquivo .mo, que é o arquivo que está lá naquele diretório OCR Share Locale, que é o Spotify compilado. MSG Dump, que normalmente não está na distribuição, foi feito em um script, né, encontra-se assim, pelo AltaVista, né, que ele faz um dump do Potfile. Você executa ele no arquivo .mo e ele solta um arquivo com todas as mensagens na sua língua, né? Só que não é um arquivo Potfile, é só um dump de todas as mensagens do programa. Posso poder localizar um erro e talvez mandar para o autor um e-mail, ó, tal mensagem está assim e deveria ser assim. E tem uma segunda pergunta. Ah, desculpe. Como a biblioteca citada é utilizada no código-fonte dos programas e quem fez? Depende de qual linguagem. O Perl é um módulo. Um módulo feito, que eu realmente não sei quem foi, mas participa do grupo de desenvolvimento do Perl. O C é uma biblioteca. O C++ vai ser outra biblioteca. Se é o Python, é um módulo. Se é TCL, antes TCL você tinha que usar direto com uma função, né, que nós, o grupo da EDP, 3 ou 4 pessoas, né, a gente parou, deu uma pensada e fizemos a função. Agora, a última versão já tem esse suporte. Uma forma de deixar. O TCL é um exemplo. Antes não tinha. O que acontecia? O programa demorava o dobro do tempo para funcionar. Porque cada vez que chegava a mensagem, ele tinha que executar um comando do sistema, que é o getText, para ir lá buscar a mensagem. Ele não executava uma parte da biblioteca dele, ele executava um comando do sistema. Então, carregava o teu sistema. Agora que ele tem, é uma biblioteca. A pessoa que quis participar do projeto implementou isso e outras partes do sistema também, e do sistema de trabalho do TCL mudou. Porque agora ele tem um arquivo em terceirização. Esse arquivo tem que ser criado. Mesmo que você não traduza, no caso do TCL, tem que existir esse arquivo. Porque é onde estão as mensagens também. O programa não tem nenhuma mensagem no fonte. Está todas nesse arquivo.
Só para ajudar a responder também, por exemplo, o programa GetText, na verdade, se chama GNU GetText. Então, foi o pessoal que trabalha com o projeto GNU, foi um voluntário também, ele chegou, criou um método de fazer essa tradução, implementou e doou para a comunidade. Né, licenciou sob a licença GNU e está lá disponível para quem quiser usar nos seus programas. Os programas mais recentes, como o Ricardo já citou, GNOME, KDE, etc., já são escritos prevendo que vão ser traduzidos, já são escritos prevendo que alguém vai querer colocar ele em outro idioma. Então, eles não precisam passar pelo parte de internacionalização. O autor já pensou nisso. Agora, senão você adapta usando essas funções e manda para a pessoa.
Aqui a gente tem uma pergunta que é grande, eu vou ler a pergunta, vou dar só uma explanação por cima, mas essa pergunta vai se poder no site, que isso aqui é matéria para montar um painel até. Já houve proposta para a definição de uma linguagem neutra, linguisticamente robusta, livre, de dualidade semântica? Essa linguagem seria a linguagem de referência de qualquer tradutor. Os arquivos POT seriam criados com essa linguagem e submetido ao tradutor automático para traduzi-los. Haveria apenas tradutores, revisores humanos, para dar uma única olhada, né? Para dar uma... O que eu entendo, pergunta, haveria apenas uma revisão humana, um programa iria traduzir. Olhando, seria algo assim, na hora de ele criar o Potfile, ele já criaria, onde estaria a mensagem traduzida, uma linguagem, um esperanto, assim, uma coisa válida no mundo inteiro. É difícil, é bem difícil. Porque uma mensagem, como eu falei, uma mensagem pode conter variáveis dentro. Uma mensagem que no inglês fica na segunda, terceira coluna, fica uma variável, no português pode ser que fique na quarta e na quinta. A coluna que eu digo é a palavra. Tem uma, duas palavras em inglês, daí vai ter uma mensagem ali que o programa vai colocar. E no português já inverte. É como eu falei, tem o trabalho gramatical, né, a ortografia. A língua em si não são todas seguindo o mesmo padrão. Também, como o caso do Unicode, eu pegar uma língua mundial, mas o Unicode como é que fica? O pessoal que trabalha, o chinês, o japonês, grego, são línguas que não seguem esse tipo de padrão. Então, para esse pessoal, eles seriam excluídos. Ou a certa seria discutir nos projetos, junto com o Free Software Foundation, com o pessoal do GNOME, KDE, esse pessoal que trabalha ativamente com terceirização, discutir uma forma, talvez, de criar uma coisa que funcione para todos, que seja adaptável. A solução que aparece, existe outro também, tem pouco tempo, vem junto com o XPOT que eu falei, gráficozinho que divide sua tela em quatro e procura no teu micro, no teu computador, né, ou no diretório, se já existe tradução. Então, você está no Brasil, uma língua parecida é o espanhol. Ele vai botar num canto o inglês, no outro canto o espanhol, e embaixo vai te dar a opção de você colocar o português. Facilita para você olhar o inglês e o espanhol e ter uma ideia, se você não tem muita profundidade na língua, de colocar uma tradução em português. Mas alguma coisa automática, como, dá exemplo, você passar um Spotify para o Babylon e retornar e depois só corrigir, ainda não tem nada desse estilo. Pode ser feito. Não é uma ferramenta impossível. Até o próprio Babylon é um exemplo, né? Faria scripts ou programas que vão chamar, tipo, empurrar Spotify para a web e vão pegar o retorno do Babylon e depois vão trabalhar com isso aí e colocar. Mas teria que haver uma revisão. E não ficaria com aquelas strings. Onde estariam as strings as variáveis do programa, C, Python ou outras variáveis, ele iria destruir. O programa de tradução iria destruir isso aí. Ele não sabe o que está acontecendo ali. Ele não sabe aonde deve colocar isso aí. Mas aqui a gente vai poder discutir, colocar no site, é uma explicação bem, bem longa, porque existiu uma proposta dessas, porque não foi feito. Já tem um histórico isso aqui.
E existem também um outro problema, né? Que, por exemplo, no português nós temos plural e mudança de gênero de uma forma bem definida, né? Geralmente você troca um artigo ou você acrescenta um S, uma adaptação menor numa mesma palavra. Mas em outros idiomas, como russo, polonês, etc., você troca, às vezes, o artigo e o gênero, ou você omite o artigo, ou você acrescenta uma terminação diferente, e dependendo da condição, se for plural, se for o singular, é um texto. Se for o plural para duas pessoas, é outro. Para três pessoas, é outro. E para mais de três pessoas, é diferente. Quer dizer, nós temos todas essas variações e a ferramenta ela não prevê todas. Tá? Ela prevê os casos assim, mais comuns. Então, seria mudança de artigo, mudança de plural e apenas isso. Não os casos para plurais, de vários plurais diferentes. Então, esse é um outro problema que nós temos. O método, ele existe, ele facilita muito, mas ele tem falhas. Né? Como tudo está lá para a gente adaptar, melhorar e produzir uma coisa mais eficiente. Uma pergunta que foi feita, que envolve os dois projetos, seria como um voluntário pode se inscrever, onde ele pode obter informações. A gente disponibilizou documentos, estamos procurando atualizar sempre que possível e deixar isso bem claro, dar informativos e explicar para o usuário o que está acontecendo. Né? São dois sites na internet, que seriam http://lie-br.conectiva.com.br, no caso do projeto de internacionalização, e ldp-br.conectiva.com.br, no caso do projeto de tradução e documentação. Esses dois são lugares que a gente procura centralizar. Existem outros pontos, existem. Por exemplo, para você traduzir um outro sistema qualquer, uma outra ferramenta nova, você pode falar direto com o autor, você pode falar direto com o pessoal que está coordenando na Free Software Foundation, você pode trabalhar de diversas maneiras. Nós procuramos centralizar por motivos de facilidade para você encontrar a informação traduzida e para facilitar também o gerenciamento, porque você traduziu o programa hoje, amanhã o cara lança uma versão nova, você tem que checar se sua tradução ainda é válida, se não foi eliminada alguma coisa, se não foi acrescentado nada de novo. Então, apenas por motivos de comodidade.
Bom, qualquer pergunta que não tenha sido respondida, depois vai estar disponível no site do evento. Eu gostaria de agradecer aos nossos dois palestrantes, ao público, aos organizadores, à coordenação, aos patrocinadores, e pedir que todos estejam aí depois para a abertura oficial do evento. E agradeço a todos. Obrigado.